Deus, e sem nenhum suor, sem nenhum tipo de ansiedade, vamos entrar aqui na intimidade, no lugar que Deus preparou para aprofundar nossas raízes, para discernir aquilo que é mesmo o propósito de Deus para nossa vida. Amém? Samuelzinho, abração, querido. Todo mundo está chegando aí, graças a Deus. Pai, muito obrigado, obrigado mesmo pelo teu amor, tua graça, tua bondade. E é assim, Deus, sem suor, sem ansiedade, sem transpiração, é que nós queremos mesmo assim entrar na tua presença. O Senhor nos fez para ser fonte, o Senhor nos fez para fluir, para jorrar e não para transpirar. Então, que, ó Deus, se a gente tiver que transpirar, seja sangue e não suor. Que nosso suor seja transformado em doação de vida e não em testemunho de ansiedade, de esforço, em nome de Cristo Jesus. Pelo sangue do Cordeiro, nós queremos mesmo assim discernir, nós queremos, ó Deus, aprofundar nossas raízes no Senhor. Obrigado pela recuperação do Branquinho, Senhor, que tudo correu bem. Muito obrigado mesmo por toda a virtude que o Senhor tem derramado. Obrigado por todo o tempo que a gente recebe do Senhor para viver em comunhão, para poder fortalecer uns aos outros. Espírito Santo de Deus, ilumina mesmo os olhos do nosso entendimento, orienta e faz a gente discernir aquilo que são os desígnios eternos do Senhor, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha, além da formatura do Homem ao Máximo, nós vamos ter um encontro aí da Universidade da Família, começando na quinta-feira, dia 8. Então a gente vai divulgar aqui, vamos colocar, inclusive, vamos publicar aí no nosso story o convite, né? É fechado, não é aberto, mas ainda tem algumas vagas para quem quiser participar lá, tá bom? Forte abraço, então, aí para todo mundo. É muita gente de tanto lugar, né? Tem gente aqui de Duque de Caxias, tem gente aí de outros lugares e estamos chegando aí, graças a Deus. Muito bom. É alegria mesmo. A gente está compartilhando aqui, né, sobre semana passada, a gente começou, né, sobre o Pentecoste e a gente quer aprofundar isso um pouco mais. Essa semana a gente compartilhou sobre esse contexto todo do Pentecoste e hoje a gente vai afundar um pouco mais ainda as raízes nessa reflexão e a gente vai discernir isso um pouco melhor. Nós vamos continuar essa reflexão durante a semana. Então tá aqui, ó, a palavra de Cristo para os discípulos, pouco antes de ser assunto aos céus. Então, aqui em Atos 1:8, um texto bastante conhecido, mas que diz: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E assim, há um senso comum de que muitas vezes essa promessa de Cristo se trata de um incremento de poder e não de uma transformação de natureza. Então, nós não somos seres humanos incrementados, equipados. O Espírito Santo, ele não vem nos equipar. Os dons espirituais foram dados e Deus dá a quem ele quiser e distribui segundo a sua exclusiva vontade. Todo ser humano já vem equipado de fábrica. Todo ser vivente, vou falar uma coisa aqui que os mais puritanos vão abominar e Mas eu sempre digo, né? Às vezes, para tratar de algumas questões doutrinárias, a gente tem que correr o risco de chegar muito perto de uma heresia. É o seguinte, todo ser vivente, ele traz equipamentos, ele traz dotações. Então, uma formiga tem lá as suas dotações de formiga. Uma planta, um lírio, um pardal, uma minhoca, um macaco, um cachorro, ele tem algumas habilidades e isso evolui para o ser humano. Isso afeta anjos, principados. As dotações são inerentes da existência e elas são dadas por Deus, os dons são dados por Deus, são dons que equipam. Por isso que às vezes você vai encontrar um ser animal com algumas dotações que, dependendo da forma como esse animal se comporta, você quase chega a pensar que ele é um ente humano. Por quê? Porque tem lá dotações, os dotes. Você fala, ah, Paulo Júnior, mas isso são dotes espirituais? São dotes. E tudo que Deus fez, quem faz a comunicação, o agente comunicador de Deus, na forma da voz, na forma do dom, na forma da virtude, quem é responsável pelo movimento de Deus, a ação de Deus, é o Espírito Santo. E aí é Deus na sua forma movimento. O Filho é Deus na sua forma encarnada virtude. É a expressão plena de tudo aquilo que Deus pode e quer revelar de si mesmo. Então ele é a imagem. Então o que que é o Filho? Ele é a imagem, ele é a encarnação, ele é a materialidade, ele é o tangível. Então é isso que ele é. E aí o Espírito é quem move. Então a imagem plena que Cristo é plena no seu propósito, porque ele é totalmente, absolutamente guiado pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que em Cristo todas as suas dotações atuam na plenitude da consciência do seu propósito. Então Cristo não usou nenhum dos seus dons, nenhum deles, nenhuma das suas habilidades, nenhuma das suas dotações fora do seu propósito, porque ele era absolutamente, totalmente guiado pelo Espírito Santo. Quando eu recebo de Deus uma dotação e atuo nessa dotação sem a orientação do Espírito Santo, eu sou como os animais. Por isso que a cultura humana, ela é animal, terrena e demoníaca. Por quê? Porque tudo foi feito por Deus. Tudo foi dado por Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, sem o propósito de Cristo, sem a vontade de Cristo, nada do que foi feito se fez. Por isso que toda a criação, desde uma ameba até um cachorro de circo, até um macaco que viajou numa astronave, tudo, toda a criação, toda a natureza geme à espera de que os filhos de Deus se revelem. Porque é quando alguém guiado pelo Espírito Santo orienta os processos é que as dotações encontram o seu propósito. Então, sem a orientação, sem a iluminação do Espírito Santo, as dotações podem atuar fora do propósito. Por isso que um bandido, um marginal, um delinquente, um alucinado, um psicopata, ele é alguém totalmente desorientado, atuando segundo as suas dotações, sem nenhuma orientação do Espírito. Um demônio, quando está atuando, um demônio, o Satanás em pessoa, o diabo, atua usando as dotações sem a orientação. Então ele atua segundo uma permissão, mas ele atua com as dotações. Então o que que faz o Lúcifer virar diabo? É quando ele, iludido pela sua própria cobiça e vaidade, enganado pelo seu senso de direito, ele se apropria das suas dotações como se elas fossem dele apenas porque estão com ele. Então, uma das coisas que nos corrompe, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui, o que nos corrompe é se apropriar do dom e usar o dom naquilo que é o meu interesse. Por isso que eu posso ter o dom de pregar, o dom de operar milagres, o dom de fazer filantropia, e usar isso numa forma avessa, uma forma contrária àquilo que é o seu verdadeiro propósito, porque sem amor, sem o movimento, sem a direção, sem a orientação, o próprio dom pode ser para mal e não para bem, apesar de ter sido dom. Então, às vezes, as pessoas leem esse texto aqui de Atos 1:8 e pensam o Espírito Santo como um acessório que vai vir habilitar o ser humano para aquilo que ele não era capaz. Então, as pessoas pensam o Espírito Santo na forma de um poder. E o que Cristo está dizendo é: não façam nada, esperem a promessa, e a promessa é que vocês vão receber a virtude do Espírito. Então, quando se lê aqui poder, recebereis o poder, recebereis a virtude. Não é recebereis um incremento de dom, você não vai receber alguns equipamentos. Tem gente que pensa que ele está recebendo, e na verdade não é. O Espírito Santo, ele vem e, às vezes, alguns equipamentos que tinham sido designados para nós, eles vão agora surgir, eles vão eclodir, eles vão aparecer na sua força e na sua plenitude, porque o Espírito Santo vai destravar esse processo a partir de uma semente espiritual. Então, agora eu sou o homem espiritual, guiado pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus diz, nascer de novo significa agora nascer da semente espiritual, do homem interior. Então, eu sou gerado no meu homem interior, segundo o Espírito Santo, para ser agora guiado por ele. De modo que agora eu sou luz. Eu não estou em busca de ser iluminado. Agora eu sou luz. Vocês são a luz desse mundo, vocês são o sal dessa terra. Você está vendo que Jesus está definindo a nossa vocação espiritual no sentido daquilo que orienta, naquilo que significa, que dá. O que que o sal faz? Ele significa, ele interrompe os processos de degeneração. Então o sal, ele tem um poder de interromper, de eliminar, de esterilizar tudo aquilo que corrompia, tudo aquilo que dava um outro sentido à natureza. E além dele interromper esses processos degenerativos, corruptíveis, né, ele também salienta, ele faz ressaltar aquilo que eram as propriedades, tá vendo? As dotações que estavam presentes e que estavam sendo impedidas. Por isso, não cubram, não entristeçam, não coloquem nenhum tipo de proteção sobre o Espírito Santo. Então, a ação do Espírito Santo, ela não tem que ser padronizada, a ação do Espírito Santo não tem que ser definida. A ação do Espírito Santo não tem que ser controlada. Não dá para colocar nenhum tipo de cobertura, não dá para colocar nenhum tipo de controle. Porque agora o Espírito Santo, ele germina, ele faz nascer a natureza espiritual em nós. E essa natureza espiritual estava morta. Essa natureza humana estava morta, agora eu vou ressuscitar em plenitude de natureza espiritual. O ser espiritual pleno gerado do Espírito, para comunicação das virtudes. E uma vez as virtudes trabalhando, uma vez as virtudes aflorando, fluindo do nosso interior, todas as nossas dotações serão usadas, serão direcionadas, cumprirão o propósito absoluto e pleno da vontade eterna de Deus. De modo que agora nenhum dom na minha vida vai atuar fora do seu propósito. Isso é uma ordenação de acordo agora com a natureza. Então o Espírito Santo vem definir natureza e não capacitação. E as pessoas estão querendo capacitar uma natureza corrompida. Muita gente está achando que o Espírito Santo vem para dar incremento de poder a alguma coisa que está perdida, está corrompida, tem que morrer. Então eu não vou receber com o Espírito Santo mais poder para corrompido como eu era, até agora poder espiritual para continuar sendo a pessoa corrupta e degenerada que eu era. E é isso que muitas vezes está acontecendo. Muita gente fica assombrada, assustada, porque vê gente vivendo um incremento de poder, com absoluta degeneração. É porque quem está emulando, quem está estimulando, quem está excitando isso, não é o Espírito de Cristo, mas é o Espírito do Anticristo. Então o anticristo ele vem e sopra o fogo, a chama da cobiça. E aí a pessoa lendo isso aqui, falando assim, então eu vou ter mais poder, significa que agora o Espírito Santo vem para me dar mais poder, para eu realizar aquilo que eu não era capaz de realizar antes, eu vou ter um incremento de poder agora, pronto. Agora lascou, porque agora ele está estimulado, ele está excitado pela sua cobiça e pela sua vaidade, e ele vai descobrindo poderes que estão nele, que são de fato dotações do Espírito, e vai usar isso para lascar mesmo, para satisfazer todos os desejos do seu coração. Por quê? Porque ele está em busca de mais poder, e vai encontrar. Sabe qual que é a desgraça? Que ele vai encontrar, porque as dotações estão lá. Elas estão lá, já foram dadas. E ele vai usar isso de maneira assim, inescrupulosa, bandida, cruel. Então não se admire de encontrar pessoas usando, e aí Paulo cita três, só três: a retórica, o milagre e a filantropia. Só três. Gente usando de uma capacidade retórica, de uma capacidade de mudança, de afetação da realidade, e uma capacidade de benefício. A retórica, a mudança e os benefícios são dotações. E tem gente usando isso assim para escravizar, para controlar, para possuir, e não para libertar. Então ele está dizendo que vocês vão receber as virtudes do Espírito para ser luz, para ser evidência de reino, para ser direção em qualquer contexto sociocultural. Então, a mesma eficácia que você tiver lá no seu meio mais conservador vai ser a mesma eficácia que você vai ter num meio mais antagônico, mais oposto, mais radicalmente diferente do que aquilo que você estava acostumado. Então não tem desculpa. Quem é guiado, quem é orientado pelo Espírito Santo de Deus, não tem desculpa. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus não tem desculpa de ineficácia. Não tem desculpa de resistência. Não tem desculpa de dificuldade. Porque você é quem você é, como luz e referência de direção, de orientação, de vida, de significado, de propósito, em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer contexto, a responsabilidade de orientar os processos é nossa. É nossa. Qualquer contexto. Em qualquer contexto favorável ou desfavorável, fácil ou difícil. Qualquer contexto. Está fácil, está difícil, está favorável, está desfavorável, está prazeroso, está desagradável. Qualquer contexto. Está agradável? Está prazeroso? Está fácil? Faz sentido? Beleza. Não faz sentido? Está totalmente desagradável? Está difícil, está praticamente impossível, em qualquer contexto, nós representamos, com as dotações que nós carregamos, nós representamos a orientação. Quando Deus te coloca num lugar, busque de Deus a sensibilidade para ouvir os gemidos que estão à sua volta. Os seus, você não precisa nem entender. Eu vou falar uma coisa aqui grave. Não entenda os seus gemidos, mas seja capaz de traduzir os gemidos dos que estão à sua volta. Entendeu? Porque os meus gemidos podem ser inexprimíveis, mas os gemidos das pessoas à minha volta são tradutíveis. Nós somos a tradução e a resposta de todos os gemidos que estão à nossa volta. Ainda que isso signifique que eu não consiga traduzir os meus próprios. Que os seus gemidos sejam inexprimíveis para você. Mas que os gemidos de todos à sua volta sejam traduzidos por você. Em nome de Cristo Jesus. Porque sabe o que está acontecendo? A gente está fazendo com que os gemidos dos outros sejam inexprimíveis, para que os nossos sejam entendidos. Nós estamos querendo que os nossos gemidos sejam entendidos, enquanto que os dos outros não são. sendo que ainda que os seus gemidos não sejam entendidos nem por você, mas você tem a sensibilidade de traduzir os gemidos de todo mundo, em qualquer contexto. Então, meu irmão, nós carregamos as virtudes do Espírito Santo. Daqui para frente, geme como quem não consegue se entender. Se alguém te perguntar por que você está insistindo, seja capaz de não ser capaz de se explicar. Se alguém perguntar para você por que você continua existindo, você apenas diga que você não consegue resistir. Que é uma força, que é um impulso, que é uma vontade dentro de você, que você mesmo não consegue explicar. Mas que todo mundo à sua volta saiba que em você ele consegue ser ouvido e traduzido. Seu gemido já foi acolhido, minha irmã. Geme na presença do seu pai. Geme na presença do seu pai. Para que na presença das pessoas você esteja pronto para traduzir o gemido deles. Se tiver que gemer, geme na presença do seu pai. Para que na presença das pessoas você seja capaz de traduzir o gemido delas. Falando todas as línguas e traduzindo todas as línguas que puderem ser faladas. O que você recebeu, virtude, poder você já tinha. Poder, todos nós já tínhamos. O que a gente não tinha era virtude. Agora nós temos virtude. Para que o nosso poder faça sentido e cumpra o seu propósito. Então não queira mais poder. Se você não carrega virtude. Mas receba a virtude do Espírito. E então todo o poder que todos nós já carregamos vai cumprir o seu propósito. Amém. Forte abraço. Boa semana. Até amanhã. Se Deus quiser, uma alegria estar com os irmãos aqui, grande privilégio, boa semana, bom começo de semana, encara, encara, encara desde Jerusalém até os confins da terra, em todo e qualquer lugar, qualquer que seja a língua falada, se Deus te colocar no dialeto mais complicado do planeta, você carrega a virtude capaz de traduzir isso no seu propósito. Em nome de Jesus, vamos em paz.